Turismo Voz da América, transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone estão convosco o João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. Depois das 18h às 18h30, e continuamos a falar da hora de Angola, estamos também em onda média, 1530, e em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, e no Facebook, claro está, voaportugues. É aí que os ouvintes podem entrar em interação connosco. A Mayra está a tomar conta aqui das redes sociais e ela, portanto, vai ver os vossos comentários, perguntas, enfim, tudo o que quiserem mandar para o nosso convidado. Podem também interativar connosco através do WhatsApp. Só vale mandar por texto perguntas ou comentários, não vale telefonar porque não podemos atender o WhatsApp no estúdio. Portanto, o número do nosso WhatsApp é 1-908-652-4584. Hoje vamos ter, de certeza, um excelente programa, pois temos connosco o presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku. Ele vai estar aqui, portanto, para nos falar, responder às vossas perguntas e também para nos falar desta crise que abala a Casa CE com vários dirigentes dos partidos que fazem parte da coligação, portanto, a quererem impor condições. Enfim, o Dr. Abel Chivukuvuku vai poder esclarecer o que é que se passa. Mas antes disso, vamos ver as notícias rapidamente. Um enviado da Coreia do Norte chegou a Washington para entregar uma mensagem pessoal do líder norte-coreano Kim Jong-un ao presidente Donald Trump.
No Sudão, o Conselho de Segurança das Nações Unidas prolongou por mais 45 dias as sanções ao Sudão do Sul, mas atrasou por 30 dias a proibição de viagens e congelamento de bens de 6 líderes do Sudão do Sul, acusados de impedirem a paz no país.
Em Espanha, o líder socialista Pedro Sánchez vai assumir a chefia do governo depois do primeiro-ministro Mariano Rajoy ter pedido um voto de confiança no Parlamento.
Membros de autodenominado Movimento Revolucionário Angolano planeiam uma manifestação no AMBO neste domingo. Norberto Sateco.
Não.
Temos o Norberto.
O drama do 27 de maio, num relato de ex-prisioneiras, foi para a manchete do Novo Jornal, uma matéria baseada em testemunhos de mulheres. 41 anos depois, revela o quadro nebuloso e pouco explorado. Enfermeiros em Luanda anunciam nova greve, enquanto no MPLA avista-se uma limpeza no bureau político com a chegada de João Lourenço. Os traidores e matadores do 27 de maio passaram para a primeira página do jornal Liberdade, estampando alguns rostos.
Dona Alberto Sateco com a revista de imprensa, mas na realidade ele tem uma outra reportagem para nós, que é esta promessa de manifestações no AMBO neste domingo.
Os contestatários da governação atual pegam nepotismo e a má gestão como alguma das principais inquietações que tem estado a retardar, no seu entender, o desenvolvimento da província desde que aquele governador assumiu o cadeirão máximo.
É, a princípio, o maior problema do mais velho muçulmano é o nepotismo. É, por exemplo, vou citar alguns sítios onde ele meteu pessoas que viviam na casa dele. É para o Jepe, no meu irmão da mulher, quando veio o Ambo, vivia na casa do governador. Nomeou a filiada de casamento, que também vivia na casa dele, vive na casa dele até hoje. Como diz, transporte, diretora da saúde. Agora nomeou a cunhada da esposa, que é diretora do hospital, está centralizado no Tufão. E está todo mundo descontente. Os quadros de casa não são enxados.
Os manifestantes que pretendem percorrer as principais artérias da cidade e culminar no Palácio do Governo, perante ter dado a conhecer as autoridades, mesmo tendo estas colocados alguns impedimentos, os mesmos mantêm a decisão de avançar com a manifestação.
Vamos aproveitar um outro documento para dizer que vamos manifestar, já que o problema deles é passar próximo do palácio. Já não vamos para o palácio, vamos terminar a manifestação no outro sítio onde é que não tem nada do governo.
O governo do AMBO diz que a mesma não tem razão de ser, por não cumprir com alguns pressupostos legais. Já a Polícia Nacional reconhece ser um direito consagrado, desde que salvaguarda a segurança pública. No AMBO, Voz da América, Norberto Satecchi.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só, ao microfone vão estar convosco João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Hoje temos connosco o Dr. Abel Chivukuvuku, presidente da Casa CE. Dr. Chivukuvuku, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, muito boa tarde para si, Santa Rita, muito e obrigado. Para todos os ouvintes em Angola.
Muito bem, olha, Dr. Chivukuvuku, já temos aqui ouvintes à nossa espera. A Mayra diz que também já tem perguntas pelas redes sociais. Mas eu, vamos lá, para o lançar assim aos ouvintes, eu vou-lhe começar por perguntar qual é a sua leitura desta, do que é que se passa dentro da Casa CE. Nós tivemos da semana representantes de alguns partidos que fazem parte da coligação a dizerem que o problema deles é que eles querem uma maior representação a nível local, portanto, nos distritos, e querem também acesso, creio eu, a 20% das verbas da Casa CE, que seriam esses os problemas que eles agora aparentemente querem levar a tribunal. Dr. Chivukuvuku, faça favor.
Eu penso que, em primeiro lugar, admitimos que a Casa vive um momento de crise e, por mim, foi bom termos essa crise para clarificarmos as águas. O meu entendimento é que a Casa tem a ver com dois fatores, a crise. Primeiro é luta pelo poder, verdade? O cadeirão dentro das pessoas estão a utilizar outros subterfúgios. Em vez de aguardarmos o Congresso, segundo Congresso Ordinário, terceiro Ordinário, que será em 2021, portanto, este é que é um dos grandes problemas. Segundo, está-se a fazer interpretações diferenciadas. Temos diferentes interpretações, uns de uma maneira e de outra maneira, sobre o que é a casa, a natureza da casa. Temos diferentes interpretações sobre quais são os propósitos, porque as motivações das pessoas são diferentes. Há pessoas que vêm para a política para servir o cidadão, é o meu caso. Há pessoas que vêm para a política para ver se resolvem os seus problemas materiais da vida. Portanto, há propósitos diferentes. E por isso os objetivos também são diferentes. Também temos interpretações diferentes sobre a força normativa dos documentos que nós temos. A diferença que há entre nós é o que é que tem primazia em termos de regras? É a vontade dos presidentes dos partidos ou são os estatutos adotados pelo segundo Congresso Ordinário de 2016, depositado e anotado, reconhecido pelo Tribunal Constitucional? Pronto, temos essas diferenças e essas é que fazem essa crise. Fui eu que sugeri aos partidos que fizessem recurso ao Tribunal Constitucional para solicitarem clarificação. E penso que a curto prazo nós teremos clarificação, e será melhor para a casa sim, porque nessa altura não teremos dúvidas sobre que caminhos devemos trilhar.
Muito bem. Isto não tem nada a ver com a sua decisão de formar o Partido Podemos, não?
Primeiro, não é minha decisão, porque eu não faço parte do Podemos.
Ah, muito bem.
É um reconhecimento da realidade da casa. A casa, quando foi constituída, decidiu não ser uma coligação clássica. As coligações clássicas são arranjos entre as lideranças de forças políticas, mas que depois não têm documentos próprios, não têm estruturas próprias, não têm órgãos próprios. Portanto, ali está a diferença. Nós somos uma coligação sui generis, onde temos partidos políticos, temos cidadãos que não pertencem aos partidos políticos, que são chamados de independentes, e esses independentes, como quando fizemos a casa, criou-se a ideia e ficou nos estatutos de que iríamos fazer a transformação, corremos normalmente. Em 2017, a transformação foi inviabilizada. E nessa altura achou-se justo que os independentes, se quisessem, podiam fazer o seu partido. Uhum. Eu recebi um memorando dos líderes dos partidos no dia 12 de dezembro de 2017, assinado pelo presidente Felé do PPA, Siconda Lolendo, Alexandre Sebastião André, Manuel Fernandes, Pinto de Andrade e Simão Macaso. E um dos pontos eles diziam o seguinte: os partidos políticos entendem, portanto, eles entendem ser normal que ao não se efetivar já a fusão, transformação, as individualidades da coligação que não integram qualquer partido possam organizar-se e criar o seu partido. Depois da sua legalização, poderão, querendo, solicitar a adesão do referido partido à coligação. É isso que está acontecendo. Isso é pacífico, não tem absolutamente nada de especial. Os cidadãos independentes, que são a maioria dos membros da Casa, estão a fazer o seu partido, do qual eu não faço parte. Pode-se verificar os documentos do tribunal, portanto, não está lá em nenhum momento o meu nome, na verdade, não faço parte, não participo dos eventos deles, na verdade. Portanto, têm legitimidade de fazer e que depois vão solicitar juntarem-se à Casa, que passará a ter, de seis, passará a ter sete forças políticas.
Muito bem. Pronto, doutor, olha, eu já tenho aqui ouvintes em linha, como eu tinha dito, e vamos começar no BIE, onde está o ouvinte Abrantes Antunes. Senhor Antunes, está-me a ouvir?
Sim, sim, está a ouvir.
Muito bem, senhor Antunes, faça favor, se tiver uma pergunta, avance.
Sim, em primeiro lugar, quero agradecer à direção da Voz da América, inclusive o programa de Angola Fala Só.
Muito obrigado.
Por terem escolhido o Dr. Abel Epalanga Sivukuvuku para este debate, porque estamos mesmo a escutar muitos relatos na Rádio Nacional de Angola e fizeram bem que escolheram ele para melhor nos esclarecer de tudo o que está acontecendo.
Muito bem, muito bem.
Vou me dirigir lá mesmo a ele. Muito boa tarde, Dr. Epalanga Sivukuvuku.
Sim, siga, siga, continue.
Sim, sim. A primeira pergunta é que queria perguntar se é que o elenco que está na Assembleia, no Parlamento, será não saiu alguns efetivos desses partidos que estão fazendo confusão? A segunda pergunta, e se é que esses partidos retirarem e a Casa tem uma proposta de um dia transformar-se em partido. Então, se é que esses estão a fazer essas confusões para tentar sair, não ser mais coligado, então o que será da Casa futuramente? Será possível transformar-se em partido se alguns vão se retirar?
Muito bem. Pronto.
Então, só era muito obrigado.
Muito boas perguntas do Sr. Abrantes Antunes. Doutor Sivukuvuku, duas boas perguntas. Uma, vá lá, muito rápida, que é se há elementos desses partidos na representação parlamentar. E a outra, o que é que acontecerá se esses partidos se retirarem da Casa?
Portanto, número um, a Casa se é constituída por seis partidos e independentes, sendo a maioria independente. Eu sou independente. O vice-presidente Niau é independente, o vice-presidente Lindo Bernardo Tito é independente, o secretário executivo é independente, portanto, a maioria são os independentes. No entanto, temos seis partidos. Desses seis partidos, cinco são deputados. O vice-presidente Manuel Fernandes, que é presidente do PP Palma, é deputado. O vice-presidente Alexandre Sebastião André, que é presidente do PADA, é deputado. O senhor Justino Pinto de Andrade, que é presidente do Bloco, é deputado. O senhor Siconda Lolendo, que é presidente do PNCA, é deputado. O senhor Felé Antônio, que é presidente do PPA, é deputado. Só o senhor André Macazo, Sebastião Macazo, que é do PDTA, é que não é deputado porque veio à última da hora juntar-se à Casa. E na altura as listas já estavam elaboradas. Todos eles são deputados, menos um. Portanto, esta é a primeira questão.
Sim.
Segunda questão, sobre a transformação, os nossos estatutos, no artigo 3º, número 3, diz o seguinte: a Casa Sé constitui-se por tempo indeterminado e deverá transformar-se em partido político. Não é uma questão só de vontade ou de capricho. São normas estabelecidas, são entendimentos que houve antes mesmo de criarmos a Casa. É por isso que quero vos tranquilizar que a Casa vai se manter firme, a Casa estará lá para defender os angolanos, a Casa estará lá para fazer que a sirva os angolanos. Esse é o nosso propósito. Não acredito que alguém queira sair, porque será contra o seu próprio interesse. Não acredito. Mas na vida tudo pode acontecer, portanto, estamos preparados para todas as eventualidades.
Muito bem. A Mayra, talvez agora passar às redes sociais. Eu já tenho aqui também ouvintes em linha, mas de qualquer maneira vamos às redes sociais.
Sim, vamos às redes sociais. Muito boa tarde, doutora Abel Chivucovuco. Aqui por e-mail,
muito boa tarde,
por...
Prazer, obrigado.
Obrigada. Por e-mail, por Facebook, por WhatsApp, nós estamos a receber mensagens com questões pela internet. Profílio Hipócrates pergunta, como presidente da Casa CE, o que é que tem feito para que as autarquias não sejam uma fraude? E João Milagre, angolano a partir do Brasil, pergunta o que é que levou Abel Chivucovucu a sair da UNITA.
Em primeiro lugar, para o senhor Milagre, entendi em 2012 que deveria trazer para Angola um fator novo, uma coisa diferente. E é por isso que se chama Convergência Ampla de Salvação Nacional, que trouxe diversidade. Nós juntamos vários segmentos sociológicos, pensamento, de visão, etc. Na verdade, e é por isso que temos essa natureza, que também é um dos fatores que nos faz a crise de hoje, porque somos diferentes. Temos visões diferentes, temos propósitos diferentes, temos motivações diferentes. Mas o que nós fizemos foi trazer para Angola algo novo, inovador, com criatividade, com espírito democrático, mas, sobretudo, com vontade de servir os angolanos. É por isso que criamos a casa, porque senão não faria sentido, naquela altura, em 2012, havia em Angola mais de 70 partidos, que neste momento muitos deles foram extintos, porque também é verdade, diga-se a verdade, alguns dos partidos que juntamos para a casa, se não fosse a casa, neste momento também estariam extintos.
Uhum.
O amigo Hipócrates. O nosso entendimento é que, primeiro, as eleições autárquicas são de lei, são da Constituição, portanto, têm que ser feitas. Até porque o país estava em dívida, para dizer o regime do governo do MPLA, estava em dívida, porque ao longo desses anos todos nunca se foi implementado o princípio das autárquicas. Portanto, número um. Há um consenso de que as eleições autárquicas devem ocorrer em 2020, no segundo semestre. Isso está fechado. Agora, onde temos problema entre nós, da oposição e da sociedade civil, com o governo, é o conceito da interpretação do gradualismo. O governo quer dizer que o gradualismo tem que ser geográfico, só alguns municípios, os outros não. Quer fazer separatismo, quer fazer exclusão. Quando nós dizemos que não, a lei constitucional estabelece que o gradualismo, as eleições autárquicas têm que ser em todo o território nacional, não é verdade? E o gradualismo deve ser apenas de transferência de competências, de prerrogativas, funcional. Portanto, é nesse sentido onde temos esse debate. Pensamos que devemos continuar a dialogar, todos entre nós angolanos, para encontrarmos o meio termo. No essencial, tem que ser em todos os municípios. Porque se não for em todos os municípios, vamos agravar as diferenças, vamos agravar as desigualdades. É ilegal porque haverá cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Aqueles que estiverem nos municípios onde vai haver autarquia vão votar e vão ser eleitos. Os outros não vão votar e não vão ser eleitos. É ilegal, é inconstitucional. Além do mais, traz também muitos outros problemas. Por exemplo, provavelmente se a lógica for os municípios mais atrasados não evoluem para as autarquias e os municípios mais avançados é que evoluem, serão os municípios da costa os privilegiados e os municípios do interior médio e do leste, todo o leste, estarão mais atrás. Então, se já estão atrás, vão ficar ainda mais atrás. Portanto, isso não é sério. É essa a diferença que nós temos, mas temos todos que dialogar, temos que discutir, temos que encontrar uma fórmula para que cumpramos aquilo que é a lei. Todos os municípios. E gradualismo tem que ser funcional. Eleições autárquicas em 2020. Mas também queremos eleições autárquicas com um novo formato de Comissão Nacional Eleitoral. Já não é mais essa que tem feito a fraude.
Muito bem.
Muito obrigada.
Olha, agora vamos então para um ouvinte, e este está em cabinda, é o ouvinte João António. Senhor João António, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir. Boa tarde.
Boa tarde, senhor João António. Faça favor.
Sim. Ok, é a minha preocupação. Pensamos que o problema da casa já vinha a dar um sinal negativo através da deformação de um partido, de transformação para um partido político. E vimos, quando isso estava em curso, a resistência do Tribunal Constitucional. Portanto, hoje em dia, o que se acontece na casa já não é uma novidade. Pensamos que o Abelis do Cuvuco, sem medo de errar, está na altura de voltar na UNITA, não faz mal, porque ali há infiltrados. Isso é verdade. É, outra questão é assim, nós queremos um presidente da República, como está o camarada João Lourenço, que visite todos os municípios de Angola. Se no tempo do conflito armado ele andou quase por toda Angola, e no momento em paz, no momento que ele tem um programa de melhorar o que está bem, corrigir o que está mal, por que ele não pode visitar todos os municípios de Angola? Isso é que nós queremos, que ele visite todos os municípios de Angola para melhor ouvir e constatar a realidade no terreno. E, por outro lado, nós estamos vendo uma grande separação em Angola. Temos vindo nas Lundas, o aeroporto do Cafunfo, do Zaz, do Lucapo, Catumbela, os aeronaves aterraram à vontade, enfim. Mas estamos no município de Belize, aqui na província de Cabinda. Tem um grande aeroporto, o senhor Abel Chivucuvuco estava em Cabinda na campanha eleitoral, estava tendo me conge, viu o aeroporto do município de Belize, desde a era colonial até que nunca aterrou aeronaves. Por que aquele aeroporto não trabalha? Isso tudo é bom para o desenvolvimento do país. Nós sempre pensamos que continuamos a ver que a Cabinda sempre continua a ser uma província que não faz parte de Angola. Temos outra coisa, a fronteira do Luale com a República do Congo Brazzaville. Até cá, nunca foi regularizada. Por quê? O que é que vocês discutem no Parlamento? Quando vão encontrar o presidente da República, o que é que conversa? Né? Outros cantos do país está bom, outros cantos não. É uma fronteira internacional. Os povos lamentam muito daquela fronteira. Desde a era colonial até hoje em dia, nunca foi regularizada. São 25 quilômetros. Todos que saem do Brazzaville, capital Brazzaville, passa atrás das matas da comuna do Luane até Ponta Negra até Massado. Veja só. Mais 25 quilômetros, aquela fronteira nunca foi regularizada. Já passaram aqui vários governadores, nunca pensaram de fazer alguma coisa naquela fronteira. Só vimos uma UEP que estava muito atento com aquela fronteira, começou as obras em 2015 e ali levantaram o problema da crise através do crudo, da baixa do crudo no mercado internacional e as obras pararam. Portanto, há muitos refugiados do município de Belize, da comuna do Luar, que se encontram em Ponta Negra, na República do Congo, Brazzaville, que não conseguem voltar à casa da década de 60 por devido àquela fronteira que se encontra fechada. Mas lá no limite encontra-se a nossa força. Só era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor João António em Cabinda. Dr. Chivucuvuco, não sei se quer comentar. Ele falou aqui, portanto, dos problemas da casa, queríamos dizer, que começaram com a decisão do Tribunal Constitucional, segundo ele disse, sobre a transformação em partido, e depois, pronto, falou do Presidente João Lourenço, mas esta questão também de Cabinda, não sei se quer comentar, faça favor.
Portanto, no que diz respeito ao Presidente João Lourenço, penso que a pergunta deve lhe ser feita a ele. Não posso comentar porque é que vai, não vai nos municípios. O que me diz respeito, eu vou a todos os municípios. Estive em Cabinda duas vezes ou três vezes ainda recentemente. Fui a Belize, fui a Bucuzal, fui a Cacongo, fui à própria cidade sede, em vários sítios. Portanto, para ter o contato direto com o cidadão, ter a percepção da realidade da vida dos cidadãos e poder gizar filosofias e políticas para a resolução dos problemas do cidadão. Portanto, isto é um fato. Número dois, em todas as organizações, incluindo na vida das pessoas, é normal haver crises. Na vida há altos e há baixos. O importante é quando você está no momento alto, não fique nem arrogante, nem eufórico. Quando está num momento baixo, não fique desesperado. O importante é, com base nas convicções, encontrar fórmulas para resolver as crises. De facto, tivemos a crise da transformação no ano de 2016-2017. Agora, 2018, estamos com a crise da luta do poder e diferenças de interpretação sobre o que é que nós somos, o que é que queremos e para onde é que vamos. E vamos resolver isso. Eventualmente, ao longo do caminho, teremos mais crises. Temos que estar preparados para isso. Voltar à UNITA, isso está fora de questão, porque senão não deveria ter saído, deveria ter ficado por lá. Portanto, quanto ao Parlamento, não posso discutir aqui o que é que se discute lá, Eu fui eleito em 2012, mas preferi sair para estar próximo do cidadão. Fui eleito agora em 2017, preferi mais uma vez sair para trabalhar pela casa e estar próximo do cidadão. Este é o meu papel. É verdade que a filosofia do governo atual, que é o mesmo de antigamente, faz com que haja algumas províncias discriminadas. Durante muita fase tiveram o conceito da litoralização do desenvolvimento, mas que Cabinda ficou sempre fora de hipóteses, e neste momento estão a agizar outra vez as mesmas filosofias, porque não é só Cabinda que está em certa medida discriminada. Há várias outras províncias do interior, particularmente do leste. As Lundas também estão discriminadas, Muxico também está discriminado, o Quangobango também está discriminado, mesmo outras províncias como Malange, como Bengo, como Kwanza Norte. Portanto, há uma série de províncias discriminadas. O importante é os cidadãos perceberem que enquanto tivermos o governo do MPLA, não haverá mudança nem de visão, nem de filosofia governativa, nem de comportamentos. Isso que está-se a falar ali, luta contra a corrupção, é uma falácia. A corrupção continua ou até mesmo piorou. O problema da capacidade de governação é problema hoje. As condições sociais dos cidadãos pioraram. Portanto, não haja ilusões. O mais importante é os cidadãos ganharem consciência que o vosso voto é que determina a vossa vida e o vosso futuro.
Muito bem. Mayra, eu também tenho ouvintes em linha, mas faz favor.
Obrigada, João. Temos o Mani Cruz e o João Matos que apontam, e outros internautas que apontam a questão do avião presidencial. Mani Cruz, por exemplo, diz que Angola comprou um avião presidencial. Por que é que o atual presidente teve que alugar um outro avião para viagens internacionais? Será que o senhor José Eduardo Santos ficou com o avião? João Matos, por exemplo, questiona qual é a sua opinião em relação aos custos de aluguer no momento em que Angola vive uma séria crise.
Doutor, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque estamos a chegar ao fim, ao topo da primeira hora, e eu tenho que dar os cumprimentos de ontem, mas faz favor.
Portanto, eu também ouvi dizer, não tenho dados factuais sobre o avião que teria sido comprado ou alugado, etc, etc. Angola, como república, tinha já um avião presidencial. O que é que é feito desse avião? Também não tenho informação. Para além disso, temos os nossos aviões da frota normal da TAG. O que nos falta é modéstia. O que nos falta é gestão rigorosa dos recursos disponíveis para o país, para utilizar esses recursos para o bem do cidadão. Eventualmente, aqueles dinheiros que foram, caso se alugou ou se comprou um novo avião, teriam servido para arranjar medicamentos para os hospitais, teriam servido para aumentar as escolas e as salas de aula para não termos mais crianças fora do sistema de emprego, teriam servido para fazermos infraestruturas, as nossas estradas estão mal. Há uma série de coisas que poderíamos ter feito com os recursos que temos, mas o problema principal é insensibilidade, falta de visão sobre Angola e, sobretudo, falta de vontade de realizar o país.
Muito bem. Bem, então, vamos lá ver como é que eu vou fazer isto.
Estamos quer que mesmo... eu deixe aqui mais uma pergunta, tá só bem. Para que o doutor pense nela enquanto vamos aos cumprimentos de onda. Temos vários internautas em todas as nossas plataformas a perguntar se viu o vídeo de um indivíduo a ser executado por um agente da DINIC em pleno dia e qual é a sua posição sobre isso, se já se pronunciou publicamente sobre isso.
Bem, eu dou-lhe 40, um minuto.
Portanto, não vi de facto o vídeo, mas não é novidade. A questão dos abusos aos direitos humanos é uma questão constante na nossa vida. Nas cadeias, os presos são torturados, são assassinados. Nos bairros, a juventude é maltratada, são assassinados. Portanto, este é um problema filosófico e comportamental. Tem que haver uma fórmula de alterarmos o quadro comportamental das autoridades. As autoridades estão lá para servir o cidadão, não é para maltratar o cidadão. Mas eu já disse, enquanto entra lá for governo, não tenham ilusões, isso não vai mudar.
Muito bem. Pronto, então continuo connosco, doutor, e eu vou pedir aqui aos ouvintes que estão em linha para terem um bocado de paciência. Vamos já voltar a eles. Mas eu vou recordar que a partir das 18 vamos estar também em onda média, em 1530. Vamos continuar em onda curta também, em 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, nas redes sociais ou no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, se nos quiser mandar uma pergunta por escrito ou um comentário, tem que ser por escrito. Pode fazê-lo através do número 1908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. We'll be right back. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Para os ouvintes que nos sintonizam agora, estamos em onda média, portanto, em 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Hoje o nosso convidado é o presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku. Antes de voltarmos ao Dr. Chivukuvuku, vamos agora para o AMBO, onde está o Norberto Sateco, com uma revista de imprensa muito breve.
O drama do 27 de maio, num relato de ex-prisioneiras, foi para a manchete do Novo Jornal. Uma matéria baseada em testemunhos de mulheres, 41 anos depois, revela o quadro nebuloso e pouco explorado. Enfermeiros em Luanda anunciam nova greve, enquanto no MPLA avista-se uma limpeza no bureau político com a chegada de João Lourenço. Os traidores e matadores do 27 de maio passaram para a primeira página do Jornal Liberdade, estampando alguns rostos, nomeadamente de Norberto dos Santos Quatro Canela, Faustino Muteca, Ernesto Mangala e José Maria. Altas patentes dos serviços de investigação criminal envolvidas na máfia de terrenos, tendo o jornal fechado com a burla da cantora Noite e Dia, que pode alvar à cadeia. O Visão destaca General Fernando Garcia Miala, perto certo no Cinse, Otávio foge com 6 milhões de dólares da Bófia, Ingino Carneiro afirma em tribunal: não assinei o desvio de milhões. O semanário A República titula Escândalo na Justiça Angolana, TGR transferiu 2 milhões de dólares para o estrangeiro. Os protagonistas do 27 de maio são Lúcio Lara, José Eduardo dos Santos, Cundi Payama, Roberto Almeida. A fechar, o semanário escreve: greve envergonha o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. O Jornal de Angola estampa na capa: abre hoje consulta pública sobre autarquias. Presidente da República diz não existir caças às bruxas. Uma entrevista concedida recentemente à RFI em França. Do AMBO para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. E agora vamos voltar ao nosso convidado, portanto, o Dr. Abel Chivukuvuku. E eu tenho aqui este ouvinte que sei que está à espera há bastante tempo, que é o ouvinte Kiambiavanga Mateus. Senhor Mateus, está-me a ouvir? Que está em Luanda.
Sim, sim.
Muito bem, Senhor Mateus. Sim. Faça favor, se tiver uma pergunta, está-me a ouvir, não é?
Estou sim.
Faça favor, então.
Eu sou direito, porque eu sou criança que eu colo. Queria fazer uma pergunta ao Sr. Abel Chivukuvuku, acerca de... Ele falou recentemente a preparação dos bons e dos maus. Histórias da Casa C não são de agora, são problemas antigos. Eu queria saber se o Dr. Abel Chivukuvuku já tem uma resolução na manga ou espera até que se realize o Congresso em 2021. Era só isso, muito obrigado e está aqui em sintonia.
Muito obrigado. Obrigada. Era o Sr. Kiambiavanga Mateus, ele está em Luanda. Doutor, não sei se quer responder.
Minha saudação ao meu amigo Kiambiavanga Mateus. Portanto, na vida há sempre problemas. Se nós tivéssemos a ideia de que a vida é um mar de rosas, é um passeio tranquilo, não sei como é que seria a natureza humana, mas os problemas existem. E o importante é ter serenidade, sabedoria, abertura, diálogo, para conseguir resolver os problemas. E há um ditado que diz que resolve-se hoje um problema, estão criadas as condições para vir outro problema. Portanto, não tenhamos medo de fazer frente aos problemas. Esses fazem parte da vida, fazem parte da natureza humana, fazem parte das organizações. O importante é saber encontrar soluções.
Muito bem. Pronto, então, Mayra, não sei se...
Tenho muitas. Não vale dizer não sei. Há muitas, com certeza. Zinga Alubelo e Damião Chitekulo falam das acusações de desvio de dinheiro. Zinga Alubelo pergunta: será que não é tempo de afastar as pessoas que criaram o boato de que Chivukuvuku desviou dinheiro? E Chitekulo pergunta: depois destas acusações... Feitas pela coligação, ainda há condições para que Chivukuvuku continue na liderança da coligação.
Muito bem. Olha, doutor, eu queria só aqui dizer que naquele trabalho que nós tivemos na Voz da América, os líderes desses partidos, portanto, que têm estado envolvidos neste diferendo, eles negaram veementemente que
tenham acusado.
Que houvesse algum problema com desvios de dinheiro. Mas não sei se quer comentar, este ouvinte faz uma boa pergunta, de onde é que vem isso, não é?
Sim, senhor. Portanto, eu não posso afirmar que os líderes do partido fizeram alguma coisa. Não posso. Aliás, todos eles têm se pronunciado no sentido de que em nenhum momento fizeram alguma acusação, porque sabem que não é verdade. Não é verdade? Nula. Agora, a difamação e a calúnia veio da parte do deputado David Mendes e da Rádio Despertar. É dali onde veio a difamação e a calúnia. Mas na vida, a mentira tem pernas curtas e facilmente será provado em tribunal, na verdade, que foi simplesmente difamação e calúnia. Até porque 15 milhões de dólares nenhuma força angolana da oposição tem. Nenhuma força angolana da oposição consegue ter no momento 15 milhões de dólares. É impossível. Nem sequer tiveram um raciocínio suficiente e lucidez para entender isso. Outros dizem que dão 15 milhões de kwanzas. Eu vou precisar de 15 milhões de kwanzas agora aos 60 anos, que já estou bem, tenho um percurso de vida todo limpo. Portanto, não me preocupa isso neste momento, porque a curto prazo tudo virá à tona e aqueles que fizeram a calúnia e a defamação sairão com vergonha.
Muito bem. Vamos agora para o UIS, onde está o Frederico Vasco, americano. Senhor americano, está-me a ouvir? Senhor americano?
Se o senhor americano não estiver, não. Nós temos aqui muita
então,
gente.
Então vamos aqui às redes sociais. Então
continuamos com as redes sociais. Giovanni Mesquita pergunta: quem cuida das contas da Casa CE? Qual é o grau de parentesco que essa pessoa tem consigo? E também o que é que Chivuco Vuco pensa fazer para diminuir o desemprego em Angola? Se é que pode fazer alguma coisa em relação a isso.
Portanto, o gestor da Casa CE chama-se Alberto André Mwanga. É vice-presidente do partido PADA, que é o partido do vice-presidente Alexandre Sebastião André. Portanto, eu nunca fui gestor. O meu nome não consta em nenhuma conta bancária da Casa. Nunca movimentei dinheiros. Nós fazemos a programação financeira que é proposta pelo gestor em coletividade no Conselho Presidencial. As verbas e as alocações estão aprovadas e a execução é deste senhor Alberto Mwanza. O senhor Alberto Mwanza não tem parentesco absolutamente nenhum comigo. Nem tivemos o mesmo percurso. Na verdade, ele foi em tempos do partido PLD, da falecida Anália, e agora juntou-se ao Alexandre Sebastião do partido PADA, na verdade. Ele é natural do Uíge, município de Sanza Pombo. Eu sou natural do Uambo, da família real do Bailume. Portanto, não tem absolutamente nada a ver. Além de que, o gestor não foi indicado por mim. Quando criamos a casa em 2012, os independentes indicaram um gestor, que na altura foi o falecido Carlos Morgado, e os partidos indicaram um gestor, que é o senhor Alberto André Mwanza.
Muito bem. Doutor, já agora você mencionou aí o Conselho Presidencial e eu queria lhe perguntar algo sobre isso. Parece que, portanto, quando é que foi? Aqui há dias houve uma reunião do Conselho Presidencial, mas os líderes dos outros partidos não compareceram. Eu não sei se isto é verdade ou não, mas foi a informação que tivemos. E a minha pergunta, se isso é verdade, portanto, a Casa CE não pode operar. Qual é a situação?
É verdade, os presidentes não apareceram, porque no rescaldo das calúnias e da difamação, gerou-se muita animosidade nas bases em todo o território nacional, em todas as províncias. Houve reações das pessoas de repúdio e de condenação, na verdade, dessas difamações e dessas calúnias. E o mesmo aconteceu nos bairros de Luanda. E houve alguns jovens mais exaltados que procuraram também, em certa medida, agitar outros para que viessem fazer manifestação. Foi nesse sentido que os colegas, que são os presidentes dos partidos, numa primeira fase, estavam disponíveis para vir para a reunião, mas depois comunicaram que preferiam, por prudência, não vir à reunião. E não vieram. Mas as reuniões fazem-se mediante quórum. Mediante quórum. Em função do quórum, se o quórum estiver atingido, as reuniões acontecem. E é o que aconteceu. Porque o Conselho Presidencial, de acordo com os estatutos, tem 38 membros efetivos e 8 suplentes. Atingido o quórum, quem não estiver, justificada ou injustificadamente, Portanto, a reunião procede, a reunião continuou e tomou as deliberações que tomou. E as deliberações são válidas.
E quais foram essas deliberações? Alguma coisa relacionada com esta crise?
Portanto, a agenda da reunião tinha uma série de pontos, entre os quais a programação financeira do segundo trimestre, programação e execução financeira do segundo trimestre do ano de 2018, discussão e aprovação da estratégia da Casa Fé para o processo autárquico 2018-2020, a adoção das linhas orientadoras para a preparação e realização do primeiro Congresso Ordinário da MPA e informação sobre o plano de reestruturação do gabinete do presidente da Casa Fé, do secretariado executivo da Casa Fé e ajustamentos aos titulares e assinantes das contas da Casa Fé. Portanto, essa foi a agenda da reunião e fecha a reunião. É verdade, também tenho que reconhecer que numa primeira fase houve um bocadinho de animosidade porque as pessoas quiseram discutir o problema que estamos a viver e a crise, e eu achei legítimo discutirmos. Houve um comunicado que também foi responsável, portanto a reunião fez-se na mesma.
Muito bem. Então vamos agora ver, parece que já temos outra vez em linha o ouvinte Frederico Vasco Americano. Senhor Americano, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, Mano Santarém.
Muito bem, senhor Americano, faça favor.
Antes de mais, o meu boa noite aí ao caríssimo jornalista e também ao mais velho Chico Cuvuco.
Boa noite.
É para dizer que, estamos preocupados como angolanos, acima de tudo, mas preocupa mais a Casa Fé, porque afinal de contas é um problema é que atinge a Casa Fé, mas como angolanos também nos atinge. Porque afinal de contas, estamos a lutar no combate à corrupção e é esse dirigente máximo do país, em particular da oposição, que vem apertar o cerco daquilo que o regime vem a cometer, triste para nós. Agora, por minha parte, a questão é. Vai já diretamente ao presidente Chico Cuvuco. Agora, alega-se que os partidos na qual fazem parte da criação da Casa Fé são essas pessoas, ou são esses dirigentes que estão, ou que levaram o problema até ao tribunal, nesse caso. Mas agora está a dizer que não são eles, não sei mais quanto, é a calúnia proveniente do deputado, da bancada parlamentar da UNITA, o doutor David Mendes, juntamente da Despertar. Bom, nós, por exemplo, aqui no IS, nunca tivemos a oportunidade de ouvir a Despertar, se não for pela via internet. A TPA, nós tomamos conhecimento pela TPA e pela Rádio Nacional. Agora, as calúnias que o doutor está a divulgar é somente para a casa, somente para a Rádio Despertar e o doutor David Mendes, ou também vai diretamente à TPA, que juntamente a Rádio Nacional. Essa é a pergunta número um. A pergunta número dois para mim é saber esse momento que a Casa Fé está a viver. Será que não habilita aquilo que é a personalidade do senhor Abel Chico Cuvuco como líder da Casa Fé e também não habilita de um lado a própria organização que na qual é fundador, que é a Casa Fé? É mais ou menos isso.
Muito obrigado.
Que eu tinha para...
Era o senhor Frederico Americano no UIJA. Doutor, já agora aproveito também para perguntar, o caso está em tribunal ou não?
Portanto, que caso?
A queixa, não sei.
Da difamação.
Bem, parece que há aqui duas coisas e é aqui que estamos um pouco confundidos. Este ouvinte também, eu creio que ele queria saber, e é isso também que eu quero saber, se os dirigentes daqueles cinco partidos foram ao Tribunal Constitucional, como sugerido por você, para esclarecer a situação ou não.
Correto. Duas coisas. Primeiro, eu quero falar com o meu amigo americano, angolano. É legítimo que se preocupem e é bom que seja assim. É preciso que os angolanos participem, estejam atentos, acompanhem, para que possam contribuir também nas mudanças que queremos no nosso país. Portanto, isso é necessário. As calúnias e a difamação vieram de pessoas fora da casa, não é de dentro da casa, pelos dados que nós temos, não é verdade? É uma coisa à parte. E são falsas e vai ser provado e depois terão que responder em tribunal. E como já disse, o caso da difamação, o caso sobre a difamação e as calúnias, na próxima semana entra no tribunal para que se prove e vai ser provado. Número um. Número dois, os partidos levaram uma solicitação de clarificação, de esclarecimento ao tribunal. Ah. E é para esclarecer coisas concretas. A dúvida que elas têm é quem é que tem prevalência? São os presidentes dos partidos, as decisões delas, ou estão as regras estatutárias? Primeira pergunta que colocaram. Segundo, também, será que o ator principal para a gestão financeira é a Casa ou os dinheiros que a Casa recebe do Orçamento Geral do Estado deveriam ser distribuídos entre os presidentes dos partidos?
Uhum.
Há uma série de questões que colocaram. E eu é que sugiro que se vocês têm dúvidas sobre as regras estatutárias, tratem com o tribunal. Porque eu próprio também já tinha clarificado essas coisas antes. A diferença é que eu fiz com serenidade, sem espalhafato. Agora, os outros preferiram fazer publicidade, fazer história. E, no fundo, como essa solicitação de clarificação no Tribunal Constitucional não teria visibilidade, porque é uma coisa normal, foi necessário o próprio advogado David Mendes inventar a calúnia para ver se isso dava visibilidade ao problema interno. Na verdade, mas que felizmente isso tudo vai ficar clarificado e o futuro também vai ser justo para os justos e vai culpar os culpados.
Muito bem.
Agora, obviamente que o momento de crise que nós vivemos, de facto, transmite negativamente sinais para o eleitorado. Na verdade, o eleitorado precisa de ter confiança. O eleitorado precisa de acreditar. E quando há crises, na verdade, isso afeta. Mas as crises têm todas as forças políticas. Todos os partidos, nós tivemos agora a crise da bicefalia, não é verdade? Geriram bem e vão resolver. Nós também temos que gerir bem e vamos resolver. Eu não tenho absolutamente receio nenhum quanto à minha imagem. O país sabe muito bem que eu sou incorruptível e transparente como a água. Não é possível me educar absolutamente nada. Até porque, uma pequena história, do ponto de vista hereditário, eu sou da família real de Bailongo. O meu quadrisavô, que foi Chivucubuco, rei Chivucubuco II, que está enterrado na montanha, na capela do Bailongo, é o pai de Cuico II. Ora, tradicionalmente, na nossa cultura, os reis nunca roubam. Os reis nunca roubam. Portanto, são pessoas nobres, de dignidade. Porque quando precisa, se há uma festividade no reinado, é só fazer um apelo nas embalas e nas aldeias e as pessoas contribuem. Portanto, número um. Número dois, também sou pessoa cristã. Além de que, em termos mesmo de princípio, a minha cultura não me permite isso. E também nem preciso. Eu não estou mal na vida. Não preciso. O que é que são 15 milhões de quando? Isso pode ser outras pessoas que se preocupam com isso. Portanto, não é por ali.
Muito
agora,
bem.
Sim, por minha recomendação, os partidos fizeram essa demarcação junto do Tribunal Constitucional para solicitar clarificação.
Muito bem.
Entretanto, eu já sei que o Tribunal não vai dar clarificação, porque o Tribunal só dá clarificação ou ao Presidente da República ou à Assembleia Nacional. Não dá a entidades particulares. Então, começa já por ali. Por outro lado, o nosso processo contra os difamadores, este vai entrar na próxima semana.
Muito bem. Mayra,
posso avançar?
Avançar.
Muito bem.
Mais ouvir.
O nosso convidado já respondeu a uma das perguntas de Miguel Mateus, que é se considerava que a crise na Casa CE é superável, e parece-me ter dito que sim. E a outra pergunta é se a sua ideia da plataforma comum da oposição para as autarquias está a ser bem recebida pela restante oposição. Eu gostava também de acrescentar aqui ainda mais outra questão relacionada com a questão das autarquias, que é de José Pereira, que diz que, com as fricções existentes na Casa, qual é a postura da coligação para as eleições autárquicas? Como será feita a partilha do poder entre os partidos da coligação? Não será esse mais outro motivo para um agudizar da crise?
Ah, boa pergunta. Doutor.
Em primeiro lugar, eu tenho dito que foi muito bom termos tido a crise agora no início de 2018. Porque estamos ainda há 2 anos das eleições autárquicas. Por exemplo, em 2017, tivemos a crise da transformação em fevereiro de 2017 e tivemos as eleições em 2017. Poucos meses, mas conseguimos recuperar a confiança dos eleitores e duplicamos de deputados. Mas, neste momento, estamos em 2018, no princípio, vamos ter a clarificação do tribunal, vai nos ajudar a aclarar as ideias e a visão, e isso vai nos permitir ter tempo, 2 anos, para a recuperação. Portanto, este é de um lado. Por outro lado, é preciso perceber que as eleições autárquicas, o fundamental é a vontade do candidato a presidente da Câmara Municipal. Portanto, não é uma questão de o partido escolher o quadro X ou B, porque tem que ser aquele que primeiro vive na localidade, tem vontade, tem competências, é honesto, é trabalhador e é querido pelas populações. Esses é que são os critérios. Não é um dirigente qualquer e vai, não. Portanto, esse é que será o critério, esses é que serão os critérios, e na altura própria saberemos equacionar a melhor fórmula. De facto, nós lançamos a ideia de que, pelo bem da Angola, por Angola, e também para o bem da oposição, seria melhor se nas eleições autárquicas a oposição não competisse entre si. A oposição fizesse uma plataforma única para fazer face ao partido no poder. Em cada circunscrição eleitoral, passaria à frente o partido que está, ou a força política que está melhor colocada em termos de eleitorado. E todos os outros votariam neste candidato. E depois faziam suas listas comuns, etc, etc, com os próprios equilíbrios por aí fora. Portanto, eu pus a ideia aos colegas e, em princípio, tem sido bem recebida a ideia. Não houve ainda a discussão posterior para a decisão definitiva, mas o sentimento é positivo. O sentimento é positivo. Ainda tivemos uma reunião na segunda-feira, às 15 horas, com o presidente Samakuva, com o presidente Ngonda da SNLA, com o representante do presidente Benedito do PRS, na sede da SNLA, e a abordagem foi mesmo sobre que passos devemos dar para garantir que as eleições autárquicas corram positivamente, que o gradualismo seja funcionando de acordo com a Constituição, que a CNE muda. Portanto, tomamos uma série de decisões. Isso significa que temos trabalhado conjuntamente. E é isso que Angola precisa. É isso que nós próprios temos que fazer.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui 2 ouvintes em linha. Vou passar já ao ouvinte Alberto Mateus Moraes. Ele está no Zaire, no Soio. Senhor Moraes, está-me a ouvir?
Sim, consigo ouvi-lo.
Muito bem, senhor Moraes. Vou pedir para ser breve, está bem? Porque temos mais ouvintes em linha e estamos a aproximar do fim. Faça favor.
Ok. Agradeço pela questão que me foi dita e agradeço ao senhor presidente da Casa Fé, que aí se faz presente. Eu tenho aqui 2 questões e uma questão que está a abalar a província e o município em particular. A primeira é, eu gostaria de saber do presidente da coligação Casa Fé quais são os critérios de avaliação e de nomeação de cargos de direção em Angola. O segundo, como é que funciona o Instituto Nacional de Estatística, que é do nosso conhecimento que há enchentes de pessoas nos hospitais, nas escolas e em outros setores ou em muitas instituições do Estado. A terceira, avalia-se a situação do concurso público que foi aprovado no dia 28 do mês passado, da educação, que foi aprovado que só são os candidatos aquelas pessoas que se formaram na formação pedagógica, fazendo o curso de INE ou de ADPP. Sendo que as escolas públicas, como os CUNIS, entre outras, foram anos e anos formando pessoas em diferentes áreas e essas pessoas não estão a ser possibilitadas a concorrer ao concurso público. Eu gostaria que o presidente da República visse esse caso e como pode analisar e pôr em dar situações ou mostrar causas que a população possa estar diante desse assunto.
Muito bem. Pronto, era o senhor Alberto Mateus Moraes no Zaire. Doutor, não sei se quer comentar alguma destas questões, mas vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Porque temos também mais um ouvinte em linha e parece que também há mais questões nas redes sociais, de certeza. Faça favor.
O ouvinte Moraes não clarificou bem em termos de critérios. Tem critérios a nível do Estado, critérios de nomeação a nível das forças políticas. Não entendi bem. No entanto, o meu ponto de vista, os critérios deviam ser fundamentalmente meritocracia. Deve ser a meritocracia, a capacidade da pessoa que deveria determinar poder ascender a determinado nível, a determinado cargo, número um. Não tenho bem ideia de como é que funciona o Instituto Nacional de Estatística, mas é quase comum afirmar-se que os dados normalmente providenciados pelo nosso Instituto Nacional de Estatística não são fiáveis. Uhum. Não são fiáveis. Não sei se é a metodologia, não sei se é a falta de experiência. Portanto, não são dados fiáveis. Podem ser utilizados apenas como referência, como indicador, mas não são fiáveis. Da mesma maneira que, infelizmente ainda, os nossos concursos públicos, na maioria das vezes, são viciados. As pessoas concorrem, todos em igualdade, mas depois, por trás, algumas pessoas pagam, outras pessoas têm nome, outras pessoas têm cunha, e os que estão melhor qualificados não passam, passam.
Muito bem.
Como eu já disse, não vale a pena termos ilusões. É o mesmo partido, são as mesmas pessoas que estão a governar Angola desde a independência, não é verdade? Com
muito
todos
bem, doutor.
Os males, com todos os problemas que nós temos. Okay. Por isso não vão mudar hoje, depois de 40 e tal anos.
Doutor, eu vou dar aqui oportunidade à Mayra. Eu também tenho aqui um ouvinte. Por que é que a gente não faz o seguinte?
O ouvinte,
e tu juntas as tuas perguntas.
Exatamente.
Que é para darmos ao doutor tempo de responder. Tenho em linha o ouvinte Paulo Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Só te ouvir, senhor jornalista. Muito boa noite. A minha questão é o seguinte. Eu quero só saber, aqui no Mucende, afinal, o governo aqui no MPLA ou o povo do MPLA é diferente. Também saber se afinal a água que nos meteram é das cachimba ou então a água mesmo para todos. Por outro lado, quero saber por que, que o João Lourenço não visita as arteiras do município para saber em que condição este povo se encontra.
Muito obrigado. Era o senhor Paulo Domingos. Mayra, então essas duas perguntas aqui porque o ouvinte Paulo Domingos, obviamente, são coisas relacionadas com o presidente João Lourenço.
Exato.
Mas passamos aí às essas perguntas.
Então, Jeff Dembo pergunta, não acha que o seu egocentrismo, e ele passa a explicar, eu é que fundei, eu é que tive a ideia, eu que está na base da discórdia da coligação. E Desidério Nungulo, e não só, vários estudantes no estrangeiro têm-nos enviado perguntas sobre a situação dos estudantes bolseiros do INAB fora do país. E ele diz que precisa que o Sr. Presidente da Casa CE leve o assunto dos estudantes bolseiros à Assembleia, onde for, e que precisam de uma verdadeira intervenção. Só para ter uma ideia, estão há pelo menos 5 meses sem receber as suas bolsas de subsídio, o dinheiro que deviam receber prometido pelo INARDA.
Muito bem, doutor. Olha, vou-lhe dar um minuto e 15 segundos.
Muito bem, quanto ao Jovem Nungulo, quanto ao INAB, os 5 meses estão sem bolsa, sim. Vamos tomar nota, vou informar o vice-presidente André Gaspar Mendes de Carvalho, que é presidente do grupo parlamentar da KCE, para levarem o assunto ao Parlamento. É por isso que os deputados existem, para defender os cidadãos. Quanto ao Dembo, não tenho problema das pessoas criticarem. Se acham que é egocentrismo, não custa nada falar. Uma coisa é criticar, uma coisa é dar opinião contrária, outra coisa é difamar. São coisas completamente diferentes. Agora, também tenho a noção de que, às vezes, que a verdade dói. Você dizer a verdade. É preciso omitir a verdade. Mas o que é verdade, é verdade. Quanto ao amigo Paulo Domingos, Mucende, se o governo é doente lá ou não, então como é que vai ter dúvida? O governo é mesmo doente lá. Com o agravante de que acumulam funções, portanto, num quadro quase de promiscuidade, em que os próprios administradores municipais são também os primeiros secretários do partido do poder. E, em muitas vezes, não têm a capacidade de distinguir o papel de administrador e o papel de primeiro secretário.
Doutor.
Muitas vezes dão prioridade ao papel de primeiro secretário e é por isso que o país não anda.
Doutor.
Quando o João Lourenço visitar ou não, eu acho que
sim,
é papel dele.
Sim.
Pelo menos temos que reconhecer que já está melhor, já anda um bocado, não é verdade? Precisa de andar mais para ter noção da realidade.
Obrigado, doutor. Olha, doutora Belchi Vukovuk, eu quero lhe agradecer imenso ter participado no programa. Estamos a chegar ao fim. Agradecer a todos os ouvintes que participam. Nós contamos no futuro continuar em contacto com a doutora Belchi Vukovuk ou com outros dirigentes da Casa CE. Portanto, muito obrigado à doutora Belchi Vukovuk. Muito obrigado a todos os ouvintes. Sei que muitos ficaram pelo caminho, não puderam entrar, mas fica para a próxima. Têm que sempre mandar o seu número. Não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.